Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de ciências humanas e ciências da natureza. É sempre bom ter você aqui e espero que você esteja bem aí. Hoje, o nosso tema é a precipitação atmosférica, que é o nome científico da chuva. Desde cedo, a gente aprende que a chuva é uma das etapas do ciclo da água. Tem a evaporação, onde a água sobe para a atmosfera, e depois vem a chuva, que devolve essa água de volta para a superfície terrestre. Apesar de ser um fenômeno bastante conhecido, vamos estudá-lo de maneira mais complexa e tenho certeza que vocês aprenderão novos termos e fases desse processo. Então vamos para a aula que nós aqui já estamos tinindo e trincando. Nosso objetivo aqui hoje é estudar o fenômeno da precipitação atmosférica, que é bem simples de entender. A grosso modo, precipitação atmosférica é a queda de água das nuvens para o solo. É quando literalmente cai água do céu, um dos fenômenos mais legais e incríveis do nosso planeta. Quem já tomou banho de chuva sabe bem do que eu estou falando. E se você nunca tomou banho de chuva, tá na hora de criar vergonha nessa cara, sair dessa caverna para sentir um pouco da natureza. Mas além das chuvas, que é água líquida, as nuvens também podem precipitar em forma de neve ou granizo, que é água no estado sólido. De todo modo, precipitação atmosférica é água caindo das nuvens. As três formas de precipitação, chuva, granizo e neve, ocorrem no Brasil. A neve está restrita a ocorrer apenas nas serras do sul do país, ali em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e somente durante o inverno, no meio do ano. Já a chuva e o granizo podem ocorrer em todo o território nacional, com maior ou menor frequência, a depender do clima das regiões. Contudo, nesta aula vamos focar nas chuvas para entender como ela ocorre e os diferentes tipos de chuva.
Experimente tomar banho de chuva, conhecer a energia do céu, energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés. Chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar.
Nós já vimos nas aulas passadas de hidrosfera aqui no curso que as sociedades em todo o mundo têm duas principais fontes de coleta de água. Em primeiro, temos as águas fluviais, com F de foca, oriundas dos rios e lagos. E também temos as águas pluviais, com P de pato, que são as águas das chuvas, o nosso objeto de estudo na aula de hoje. As chuvas abastecem as nossas cidades, irrigam a produção de alimentos e sustentam os ecossistemas, sendo muito importante compreendê-las. E, finalmente, chegamos à primeira pergunta da aula de hoje, que é: por que chove? Essa é uma pergunta básica e simples, mas é muito boa para a gente começar a pensar o nosso tema, porque nós sabemos que a chuva vem das nuvens. Porém, eu estou olhando aqui na minha janela agora e vendo várias nuvens, e elas não estão chovendo, e nem vão tão cedo, o dia está bem ensolarado aqui. Então, o que faz as nuvens choverem? Por que algumas nuvens chovem e outras não? Para a gente entender isso, vamos recorrer à física e química básica. Eu vou apresentar para vocês dois fundamentos que temos que saber previamente antes de seguir a matéria. Então, vamos lá. Fundamento número 1. Quando a água é aquecida, ela muda de estado e tende a evaporar e virar gás. Por outro lado, quando resfriamos esse gás de água, ele volta ao estado líquido. E é isso, bem tranquilo, né? Esse fundamento de mudança do estado físico da matéria, a gente sabe desde lá do ensino infantil. Quando a gente esquenta a água, ela vira gás. Porém, se você resfriar esse gás, ele pode virar líquido. E se você resfriar mais ainda, ele pode ficar sólido e virar gelo. O segundo fundamento é um pouco mais complexo, então prestem atenção. Na atmosfera terrestre, quanto mais alto você vai, mais frio fica. Essa é uma característica da nossa atmosfera mais próxima, e isso ocorre em função da pressão atmosférica. Em baixas altitudes, perto do nível do mar, a pressão é maior e tende a ser mais quente, porque quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura. Porém, em altitudes elevadas, altas, acima de 3 mil metros do nível do mar, o ar é mais rarefeito, portanto, a pressão é menor e tende a ser mais frio. Em média, a cada 100 metros que você sobe na atmosfera, a temperatura cai 1 grau Celsius. Por exemplo, agora aqui em casa está marcando 26 graus. E se nesse momento eu pegasse um helicóptero e subisse 100 metros acima da minha casa, o termômetro marcaria 25 graus. Se eu subisse mais 100 metros, a temperatura iria para 24 graus. Se eu subisse mais 100, cairia para 23 graus e assim por diante. Quanto mais a gente sobe na atmosfera, mais frio fica. E esse é o segundo fundamento. É só você lembrar assim para fixar na memória. Quando a gente pensa em praias, que são os lugares mais baixos, pois estão no nível do mar, onde a altitude é zero, a gente lembra geralmente de calor, sol, bronze. Aí a gente associa lugar baixo a calor. Mas quando a gente pensa em grandes montanhas, que são lugares muito altos, tipo o Everest, você vai pensar logo em frio, neve, gelo. Quase todo mundo tem na memória a imagem de uma grande montanha onde o pico dela e só o topo é coberto por neve. Claro, na atmosfera, quanto mais alto, mais frio. Por isso, só o topo da montanha é congelado. Agora que aprendemos esses dois fundamentos, vamos aplicá-los para explicar o que faz a nuvem chover. Eu vou contar para vocês o segredo da dança da chuva.
O sabiá no sertão, quando canta me comove. Passa 3 meses cantando, e sem cantar passa 9. Porque tem a obrigação de só cantar quando chove.
Nossa estrela Sol ativa o ciclo da água aqui no planeta Terra. Logo, a atmosfera aquece e a água evapora. Esse vapor d'água, menos denso que o ar, sobe e, em determinada altitude, esse vapor se condensa em forma de nuvens. Dessa maneira, a nuvem é uma massa de água no estado gasoso. E assim são formadas as nuvens. Mas o que tem que acontecer para essa nuvem chover? Bom, para que a nuvem chova, precipite, ela tem que mudar de estado, ou seja, sair do estado gasoso para o estado líquido. Acabamos de aprender no primeiro fundamento básico da aula de hoje que para um gás se tornar um líquido, a gente tem que resfriá-lo. E aí está a pista. Para uma nuvem chover, ela tem que ser resfriada. Essa nuvem branquinha que você está vendo aí no céu não chove porque ela não está fria o suficiente para transformar o vapor em gotículas de água. Essa informação você tem que saber e eu vou repetir. Para uma nuvem chover, ela tem que ser resfriada obrigatoriamente. Agora é hora de aplicar o segundo fundamento que aprendemos hoje. Sabemos que quanto maior a altitude, mais frio fica. Nesse sentido, para que uma nuvem se resfrie e possa chover, ela tem que subir na atmosfera obrigatoriamente. Nuvens baixas não chovem porque estão numa região mais quente da atmosfera e o vapor das nuvens não consegue se condensar em gotículas de água. Somente as nuvens altas podem chover, porque em grandes altitudes as temperaturas são muito baixas e o vapor d'água vira líquido e cai em forma de chuvas, já que a gotícula de água é mais pesada do que o ar. E é importante comentar também que se a temperatura for suficientemente baixa, a nuvem pode até congelar e, em vez de chover, ela vai cair em forma de neve ou granizo. Então, se você quiser fazer chover, basta você conseguir jogar um conjunto de nuvens para o alto da atmosfera. Lá, a nuvem vai esfriar e chover. Vale lembrar que há vários tipos de nuvens e vamos estudar todas elas, mas em uma outra aula, quando a gente partir para os estudos de atmosfera aqui no curso. Hoje, o nosso foco são as chuvas. E agora, para a gente encaminhar para a última parte da nossa conversa, bora analisar os três tipos de chuva que existem.
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim.
Existem três tipos de chuva, sendo elas as chuvas orográficas, as chuvas frontais e as chuvas de convecção ou convectivas. Vamos agora entender as diferenças e as características desses três tipos de chuva, começando pelas chuvas orográficas. A palavra orográfica na geografia se refere a relevos altos, acidentados. Quando a gente for estudar os relevos, vamos ver que as montanhas também são chamadas de cadeias orogênicas. Dessa forma, as chuvas orográficas ocorrem apenas em lugares onde há relevos altos por perto, podendo ser uma montanha ou uma serra. Aqui no Brasil, em muitas regiões, chamam esse tipo de chuva de pé de serra, e vamos entender o porquê. Imagine que um conjunto de nuvens são levadas pelo vento em direção a um relevo alto. Quando essa massa úmida se choca com a serra ou com a montanha, as nuvens tendem a ser empurradas para cima. E lá no alto a gente já sabe, as nuvens encontrarão temperaturas mais baixas e tendem a chover. Sempre que as nuvens encontram um obstáculo, elas sobem para tentar contornar o relevo. E ao subir, chovem no pé da montanha ou no pé da serra. Esse tipo de chuva, as chuvas orográficas, são muito cobradas em provas. As questões costumam abordar as chuvas de monções, que são muito importantes na Ásia. E as monções são um tipo de chuva orográfica. Veja, as monções ocorrem assim. Entre os meses de junho e setembro, os ventos na Ásia sopram de sul para norte, levando muita umidade do Oceano Índico para o interior do continente, principalmente ali na região da Índia e China. Nessa região está a maior e mais alta cadeia de montanhas do mundo, a Cordilheira do Himalaia, onde fica o Everest, a maior montanha do mundo. Então, toda aquela umidade que vem do oceano para o continente é empurrada de encontro a essa barreira de montanhas pelos ventos que sopram para o norte. Assim, essa massa de umidade é empurrada para cima, se resfria, condensa e provoca grandes volumes de chuva em toda a região. Em alguns lugares da Ásia, as chuvas de monção representam até 70% do volume de chuvas anual. E para as populações desses locais, as chuvas de monção são muito importantes, porque possibilitam principalmente o plantio do arroz, que é a base alimentar de todo o leste asiático. E o arroz só pode ser plantado em áreas alagadas, justamente as áreas alagadas pelas chuvas de monção.
Seu boiadeiro por aqui,
segundo tipo de chuva que vamos estudar são as chuvas frontais. Elas têm esse nome porque são originadas pelo encontro frontal de duas massas de ar distintas. Ou seja, quando uma massa de ar fria e seca se choca com uma massa de ar quente e úmida, vai dar nesse tipo de chuva. E eu explico melhor. Quando essas massas de ar se chocam, elas não vão se misturar imediatamente. Isso porque as massas têm temperaturas diferentes, umidades distintas, além de pressão e densidade diferentes. Logo, as duas massas de ar não vão se misturar. É mais ou menos como ocorre no rio Amazonas, ali em Manaus, onde o Rio Negro e o Rio Solimões se encontram e não se misturam. Penso que muitos de vocês já devem ter visto essa imagem do encontro das águas. O Rio Negro, como o nome diz, tem aquela água mais escura e o Rio Solimões tem aquela água mais barrenta. E os rios não se misturam de cara porque são compostos por propriedades diferentes. O mesmo vale para o nosso caso aqui das massas de ar. Elas não vão se misturar imediatamente. O que vai ocorrer é que a massa de ar fria e seca, que é sempre mais densa e, portanto, mais pesada, vai ser empurrada para baixo. Já a massa de ar quente e úmida vai ser empurrada para cima, por ser menos densa e, portanto, mais leve. Daí a gente já cansou de aprender nessa aula que o segredo da chuva é a umidade ir para o alto. Nesse sentido, ao se chocar frontalmente com outra massa de ar, a massa de ar quente e úmida é jogada para cima. Em elevada altitude, essa massa se resfria, como a gente sabe, e toda a umidade se condensa e chove. Sempre que uma massa de ar quente e outra fria se encontrarem, a massa quente necessariamente vai ser empurrada para cima. E se essa massa quente tiver umidade suficiente, é certo que essa água vai chover, uma chuva frontal. E para fechar a aula, falta o terceiro e último tipo de chuva, as chuvas convectivas, que também são chamadas de chuvas de verão. Essas chuvas são típicas de regiões quentes e estações quentes, por isso o nome é chuva de verão. Aqui no Brasil é muito comum esse tipo de chuva. Afinal, somos um país majoritariamente tropical, com temperaturas elevadas o ano inteiro. E normalmente nos meses mais quentes, sobretudo no verão, tenho certeza que muitos de vocês já perceberam que antes de chover, o dia fica mais abafado, um calor úmido que a gente toma banho e já sai suando do banheiro, né? Eu detesto o tempo assim e eu imagino que vocês também. Mas isso ocorre porque em dias muito quentes, com temperaturas acima dos 30 graus Celsius, há uma intensa evaporação das águas superficiais. Essa grande quantidade de água evaporada provoca essa sensação de abafado. A gente fica todo suando e tudo mais. O intenso calor faz com que essa massa de ar quente e úmida fique menos densa, mais leve. E assim, o efeito da convecção faz essa massa de ar subir para elevadas altitudes. Se você não sabe o que é o movimento de convecção, eu já expliquei esse fenômeno da termodinâmica na aula 9 da lista de episódios. Mas, basicamente, a convecção explica como o calor se movimenta. A grosso modo, tudo que é quente fica menos denso e tende a subir. E tudo que é mais frio é mais denso e tende a descer. Para você ver na prática esse fenômeno, é só a gente lembrar daqueles balões de passeio que a gente fica naquela cesta sobrevoando uma região. E para o balão voar, vocês já viram que ele esquenta com chamas o ar dentro do balão. E segundo as leis da termodinâmica, o ar quente tende a subir e o balão voa. Para descer o balão, é só apagar a chama, que o ar vai se resfriando e ao se resfriar ele vai descer, porque o frio sempre tende a descer. Dito tudo isso, vamos voltar para o nosso último tipo de chuva, as chuvas convectivas. E elas levam esse nome por causa desse movimento de convecção. Aquela massa de ar quente e úmido que temos frequentemente no verão, justamente por ser quente, sobe muito rápido por ser pouco densa. Desse modo, ocorre um acúmulo de umidade em regiões altas da atmosfera, que são mais frias. Normalmente no fim da tarde, ali para 5, 6 horas, quando o sol vai perdendo força, toda aquela massa de umidade acumulada da intensa evaporação durante o dia se condensam e caem em formas de pancadas de chuva. As pancadas de chuva são chuvas volumosas, mas que duram apenas poucos minutos ou poucas horas. E no outro dia já amanhece ensolarado de novo. A turma que me ouve aí de Manaus, Belém, toda a região amazônica sabem bem do que eu estou falando, né? Contudo, nas estações quentes de todo o Brasil é comum essa chamada chuva de verão, especialmente entre outubro e março. Pode ser que alguns de vocês possam ter bugado com dois conceitos que aprendemos hoje, e quero deixar bem claro. No início da aula, eu ensinei o fundamento de que quanto mais alto você vai na atmosfera, mais frio fica. E depois eu disse, no conceito de convecção, que o calor tende sempre a subir. E parece que não faz sentido, né? Se o calor tende a subir, por que a alta atmosfera é fria? E, gente, eu não expliquei errado. É assim mesmo que funciona. As regiões mais altas são mais frias por causa da pressão atmosférica. Quanto mais alto, menor vai ser a pressão e, portanto, menor vai ser a temperatura. Já o ar quente tende a subir por causa da densidade. É uma outra variável, não é mais a pressão. Desse jeito, o ar quente é menos denso, mais leve e, portanto, tende a subir. É claro que quando o ar quente sobe, ele vai esfriar, porque na altitude é sempre mais frio, como sabemos. Então, esse ar quente esfria, fica mais denso e tende a descer novamente. Quando desce, o ar frio tende a esquentar de novo e o processo se repete. Essas diferenças de calor provocam um movimento do ar, e é por isso que existem os ventos. Os ventos ocorrem pela circulação do ar atmosférico causadas pelas mudanças de temperatura do ar. Mas os ventos também serão tema de uma outra aula nossa. E eu espero que vocês tenham entendido aí essa suposta contradição. E acho que por hoje já deu, né, gente? Aprendemos a mecânica da chuva e os seus três tipos de precipitação. Observamos também o caso das chuvas de monções. E qualquer dúvida que tenha ficado, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tá tudo aí na descrição. No mais, eu fico por aqui e nós nos encontramos na próxima aula. Eu me despeço de vocês ao som desse encontro maravilhoso entre Elis Regina e Tom Jobim. Tchau!
Olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém.